programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Gostoso. Tá começando a 21ª edição do podcast Baião de Dois aqui na sua Rádio Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro, aqui em São Paulo. Comigo na mesa de som, sempre intrépido garoto de calculé, Lucas Gin, mandando um acisão hoje. Tá gostoso, mexe, mexe, porque essa semana é semana de São João. Estamos começando aqui o nosso Baião de Dois. Na minha frente, Raul Holanda. Beleza, Raul?
Fala, Gil. Tudo certo?
Maurício Targino e a seu belo traje de São João. Chapéu de palha, camisa quadriculada, esse bigodinho aí já deixando a expectativa dos festejos juninos.
Eu quero é que então. Boa noite a todos. Boa noite, Lucas, Gil, Raul, todos os ouvintes da Central 3 e do Baião de 2. Pode ser bom dia ou boa tarde também. Vamos nessa.
E via Embratel, por telefone, falando em São João. São João do ano passado, eu passei na casa desse rapaz, cheio de quitute, né? Pé de moleque, milho, canjica. E tinha uma caninha da Paraíba, que eu não lembro o nome, que era uma maravilha, a gente com as duas garrafas. Geraldo de Fraga, meu filho, tudo certo?
Fala, Gil Luiz Mendes, tudo certo, meu querido? Um prazer estar falando com você.
Qual é o nome daquela cachaça que tomou semana, no ano passado aí na sua casa?
O nome da cachaça?
Sim.
Rapaz, eu esqueci.
O importante é que tomou também.
É uma cachaça da Paraíba, que da cidade de Areia. Eu sempre pego lá Triunfo e essa outra, mas eu esqueci.
Bem, se você é ouvinte do Baião de Dois e é do município de Areia, na Paraíba, ou conhece, ou é apreciador de cachaça, assim como eu e Geraldo de Fraga, manda pra gente aí nos comentários que cachaça é essa, ou também pode mandar cachaça em si pra gente aqui também, né? Aceitamos o presente e vamos pros destaques do programa de hoje. Técnicos saindo e outros chegando, e alguns balançando pelo Nordeste. Zagueiro vai para time rival e declara o que todos nós já sabemos faz tempo: futebol é negócio. Equatoriano do Santa Cruz mal chegou e já está de malas prontas para voltar para casa. E fica a pergunta: vale a pena investir em jogadores estrangeiros para jogar no Nordeste? Aquela nossa rodada tradicional, né? Séries A, B, C e D, a sopa de letrinhas do Baião de Dois, para dar um panorama do que está acontecendo com os times nordestinos no Campeonato Brasileiro. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, ele, o garanhão de Garanhuns, Júnior Vilela, conta a saga de Bimbinha, 1,50m de muita habilidade no futebol maranhense. Doriva não é mais o técnico do Bahia. Depois de perder para o Londrina dentro de casa, a diretoria do tricolor baiano resolveu dispensar o treinador, que fez 36 partidas à frente do time e tinha um aproveitamento de 69%. Guto Ferreira, da Chapecoense, é o nome que o time baiano quer para comandar a equipe no resto do ano. Outro que se desligou e de seu clube após um bom primeiro semestre foi Francisco Diá, do Campinense. O treinador afirma que a sua saída foi amistosa entre ele e o clube. Mas o atrito com a diretoria, que vazou em áudios, inclusive, que a gente mostrou aqui no Baião de Dois, pesou na decisão do técnico. E um possível destino de Diá pode ser o Rio Grande do Norte, já que Sérgio China está balançando no comando da América do Natal depois de perder duas seguidas dentro de casa para o Fortaleza e para o Asa de Arapiraca. Vamos começar pela Bahia, para falar dessa dança das cadeiras lá, que o Guto Ferreira o tão cultuado Guto Ferreira da Chapecoense, sétima colocada da Série A, pode trocar uma campanha de sucesso e parar na Série B para pegar esse Bahia meio combalido. Tua opinião sobre isso, Raul?
Eu acho que Doriva, pelo time que ele tinha, ele poderia ter feito mais. Não sei. Ele bambiou contra o Santa Cruz, você pegar a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil. O cara caiu fora de todas e tá mal também na Série B. Mal, assim, entre aspas, porque poderia tá melhor. Guto Ferreira é aquela aposta certa, né? Sei lá, acho que tá no mesmo nível ali. Guto Ferreira, Gilson Kleina, esse pessoal. Não sei se
é... Memória,
nem Franco. Memória. In memória. Não sei, pode ser uma boa pro Bahia. Tem que trocar. Acho que o Doriva já não dava mais.
Gera, na tua opinião, foi tão mal assim Doriva que 69% de aproveitamento, 36 jogos. Acho que é um aproveitamento de um treinador que não faz muito sentido pelos números cair. Mas tendo em vista como foi a derrota pro Londrina no último sábado de virada dentro de casa, acho que esse jogo pesou um pouco, né?
É, e também o investimento do Bahia, bicho, foi um negócio absurdo, né? A turma tá tirando onda, dizendo que acharam petróleo em Salvador, porque, rapaz, tirou jogador de todo mundo, e aí o time não ganha nada, velho. O time não chegou nem na final da Copa do Nordeste, chegou no estadual, perdeu pro maior rival, e aí a galera, assim, tá agora fazendo planejamento pra ser líder da Série B de cabo a rabo, e o time tá aí perdendo pro Londrina dentro de casa.
É complicado, né, Taja?
Rapaz, Doriva é famoso por ser um cara de fala mansa, que evita palavrões, aquele um homem de bem. Não vai dar certo no Bahia, né, meu amigo? Não vai dar certo. A gente sabe que no futebol nordestino, no Bahia no particular, os jogadores que a gente costuma chamar de maloqueiros são meio que uma regra. E ter um cara bonzinho pra tomar conta dessa esfera... Uma hora não ia dar certo, né? E não deu.
Mas Guto Ferreira não tem esse lado meio bonzinho também, não?
Rapaz, cara meio toda aposta, digamos, previsivelmente perdida, que o Bahia fizer, é bem-vinda.
Uma coisa que eu fico pensando nessa situação é o Guto Ferreira, cara. O cara tá com o time de destaque da Série A, né? Todo mundo fala que o Chapecoense já há três anos na Série A.
Incaível o Chapecoense.
E aí tá indo na sétima colocação, fazendo bons jogos, né? Vencendo jogos dentro de casa, venceu o Vitória, né? Agora numa rodada, aquela virada espetacular no final do jogo, né? Faltando 7 minutos, aí ele conseguiu virar o jogo. E o cara largar um projeto desse da Chapecoense, podendo alçar voos grandes na Série A. Por dinheiro, né?
Dinheiro. Só dinheiro.
E ele já tem uma história na Chapecoense também, né?
Também, tem isso também, né? E, como bem lembrou Geraldo, acharam essa mina de petróleo ali pelo Rio Vermelho e os caras estão... O elenco, a gente já falou aqui várias vezes, mas o elenco do Bahia é elenco de Série A, bicho, né? E tava no G4 e foi parar agora, tá na quinta colocação com os mesmos 17 pontos do Náutico também.
Não só foi a derrota com Londrina, né? Teve o jogo passado contra o Criciúma também. Tava ganhando 2-1 e levou a virada do Criciúma 3-2.
É. Gera, tu demitiria Doriva em detrimento a tudo isso que a gente tá falando?
Rapaz, é meio complicado, mas aí é aquela coisa. Se tu, Maurício falou isso, talvez o cara não tenha aguentado pressão, né? Se tu andou do Bahia, realmente não é pra qualquer um, não, mas... Eu não sei se... Tem hora, vou ter que analisar, porque tem hora que dá certo, né? Se foi o Santa com o Marcelotti, que foi uma demissão que todo mundo dizia, o Santa quando tem planejamento já vai demitir o treinador. Mas assim, deu certo, né?
Sim, e também lembrando também a Série B do ano passado do Santa também, né? O Marcelotti chegou no meio do campeonato, o Santa decolou e conseguiu o acesso. Será que vai acontecer o mesmo com o Bahia? Passando aqui para aquela outra parte que eu falei do Francisco Diá, rapaz, nosso querido Chico Diá, né, o rapaz do Campinense que falou que era um absurdo, que ele não era empresário de jogador, tomou aquelas e outras no Parque do Povo, né, escutando aquele Wallace Safadão lá, não, estava escutando o Lulu Santos, lembra? Estava escutando o Lulu Santos, e falou demais, reclamou da diretoria, e agora, depois de ganhar o título do Paraibano, e a festa do Paraibano ocorreu agora nas prévias de São João. No São João em Campina Grande começa desde maio. E no dia do título, na quarta-feira passada, ele foi pra cima do palco, com banda de forró e tal. E aí, menos de uma semana depois, ele pediu pra sair do Campinense e o América do Natal, há muito tempo, antes de contratar Sérgio China, já estava especulando também com o Francisco Diá. Será que teremos Francisco Diá na Série C com o América do Natal, Taja?
Olha, pro América de Natal seria um negócio e tanto, né? Tá meio ali...
Tem mesmo jogando na América do Natal.
Tá bambiando e tal. O Diá no América do Natal, acho que até em qualquer time... É uma boa. E assim, mostrou uma hombridade na sua saída, né? Deu o título, tava brigado com todo mundo lá, ó. Toma aqui, meu boné, tchau. Vamos embora.
Digno Diá. Francisco Diá ou Givanildo Oliveira, na sua opinião, Raul?
Givanildo, né? Com certeza. Mas Francisco Diá vai ter um mercado muito grande, né? No Nordeste, acho que ele...
O Bahia podia ir atrás de Givanildo. Ia ser interessante o Givanildo treinar o Bahia.
Givanildo que é acesso, né?
Sabe o que eu acho que vai atrás do Givanildo? Vitória. Semana que vem a gente vai estar falando de Wagner Mancini aqui.
Será? Eu Wagner Mancini assim. Tem um dado também, se for técnico nordestinos, é o segundo técnico que mais treinou o time do Vitória na história. Conseguiu essa marca.
Acho que ele já teve duas ou três passadas.
Conseguiu essa marca um dia desse. Geraldo, se você é presidente do América do Natal e cai na sua mesa, Dado Cavalcante, Givanildo Oliveira e Francisco Diá, tu leva quem?
É pela razão ou pela paixão?
Você é o presidente, a caneta na sua mão.
É, rapaz, não sei, acho que para os dois eu levaria o Givanildo. Agora, será que o Givanildo não é mais caro do que esses dois? Deve ser, né?
É, mas eu acho que o Givanildo tem campo na Série B ainda, né? A gente tá falando do América do Natal na Série C. E aí, eu acho que também Dado não tem campo na Série C. Acho que é de A mesmo, né? Não tem pra onde correr muito não, né?
Pois é, agora sim, só uma pergunta. Eu não acompanhei aí o pós-Campinense. O Campinense pós-Copa do Nordeste teve algum desmanche, porque eu tava olhando a tabela da Série D um dia desse. O Campinense é o último, se eu não me engano.
O Campinense, o zagueiro lá, o Salas, tendo pro ABC.
O Rodrigão já veio pro Santos.
O Roger Gaúcho, se não me engano, tá pro CRB. E tem outro jogador, o Negrete, lateral direito também indo pro CRB, os grandes destaques do time. E rolou a desmontada mesmo. Lucas Gil, aumenta o som aí, o que é que você tá tocando aí?
Dançando armado, nós vamos dizer pro delegado.
O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado.
Trio nordestino, tá? Vem São João aí, quando tá Lucas Gil aqui na mesa, rapaz, só sai as pérolas, os melhores dos melhores. Passar aqui para o próximo tema do nosso programa, que, querido pela torcida do Náutico, o zagueiro Ronaldo Alves surpreendeu a todos na semana passada ao trocar o Timbu pelo Sport. A mudança colocou o jogador na mira dos alvirrubros, provocou a ira dos alvirrubros nas redes sociais. E na segunda-feira, na sua primeira entrevista coletiva com o jogador do Leão, ele explicou os motivos para aceitar o convite. Questionado sobre as críticas recebidas pela torcida do seu ex-clube, o Camisa 3 deixou claro se tratar de uma situação comum ao futebol. Abre aspas, Ronaldo Alves. Quando vem de torcida, é paixão e emoção. E às vezes, eles ficam chateados. Mas são coisas do futebol e futebol é negócio. Houve a negociação e foi bom para todas as partes. Foi bom para a torcida do Náutico, Maurício Tagino?
Rapaz, para a torcida do Náutico, carente e que só ela... Foi horrível. Pro Clube Náutico foi um negócio da China. Ele tinha salários a receber, abriu mão. Abriu mão de atrasados. O Náutico recebeu, segundo a imprensa, 1.200.000, 1.100.000. E ajustou a folha, né? Tem até a piada que tá rolando em Recife, que o Sport financiou a possível subida do Náutico, né? Assim, nessa brincadeira, só quem ganhou foi o Náutico. Só quem ganhou foi o Náutico. E mesmo pelo aspecto técnico, se você não consegue repor um jogador nada extraordinário como é Ronaldo Alves, com o que você tem no elenco, faz o que você tem que fazer, né, Náutico? Fecha as portas. Pá.
Não, o engraçado, Geraldo, é que o maior destaque do Náutico era o Ronaldo Alves, era o zagueiro do Náutico. No momento, o maior ídolo da torcida, né? Na carência de ídolos e tal. O principal jogador, o pernambucano, o capitão, um zagueiro que faz muitos gols. Como é que ficou essa situação aí? E essa questão, né? O cara se mata pelo clube, ama o clube, o cara é ídolo do clube. vai pro time rival e fala que futebol é negócio, ou seja...
Acabou o dinheiro, acabou o amor, pai.
Ou seja, vocês são todos trouxas, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que o Ronaldo Alves quis falar, né, Gera?
É, eu achei que foi desnecessária essa fala dele, né? Ele podia dar aquele velho Miguel de sempre, de dizer que respeitava muito o Náutico, que gostava e tal, e ter saído sem falar isso, né? Não precisava também o cara ter dito isso. E também colabora mais ainda para a revolta da torcida do Náutico o fato que a turma do Náutico já tem meio que um abuso de ficar perdendo jogador pro esporte, né? Se você voltar aí a uns 10 anos, teve Marcelo Passos, Adriano, toda vez o esporte vai lá e, ó, vem cá, leva o cara do Náutico. O cara da torcida já é traumatizada.
O esporte quer montar o Náutico 2013, trazendo Rogério e Ronaldo Alves?
Não sei.
Vai atrás de Derlei e Ali Carlos já?
Não, Derlei foi tá pro Santa. Santa.
Fechou com o Santa. Ufa, até abraça.
E falta trazer Chiesa também, né? Pra fazer
não,
o
mas Chiesa tá bem no Vitória, não, não vai sair, não.
Te surpreendeu essa contração do esporte?
Acho que não. Pro Náutico foi um negócio arretado, como muita gente falou. Ele tava no banco, velho, nem tava jogando.
Teve luxação o tempo
desse.
Ele
tava botando de lesão, né?
Lesão.
Tá vendo? Ele foi machucado por um próprio jogador, né? Na semifinal com o Santa.
Exato.
É uma questão... Eu tenho... Acho que foi um bom negócio para o Náutico, não tanto para o Sport. Eu não, assim... Acho que o Ronaldo Alves é um bom zagueiro, um excelente zagueiro.
Tem dinheiro.
Não tem lugar no time do Sport?
Tem.
Pra fazer
dupla com o Duval. Ele é melhor do que qualquer zagueiro tirando o Duval.
E pior que ele vai ser titular, né?
Vai.
Mas também, né, tipo... É uma contratação que a torcida do Sport comemore. Mas o jogador.
O Sport não tá precisando de atacante, sabe fazer gol. Contratou o Ronaldo Alves, artilheiro do Náutico.
É. 32 bolsitravantes agora, sim, né? Duval e Ronaldo Alves.
É interessante ver um rival dar razão à diretoria do seu clube, mesmo com um argumento tão maluco aí. Vamos embora.
E só pra complementar, essa é a fala do Ronaldo Alves. É bom que os caras estão sendo sinceros agora, né? Puta, mas negócio, amigão, você tá na arquibancada chorando pelo seu time. Isso é massa, isso é muito legal. Eu acho que eu faço isso, todo mundo tá aqui faz isso. Mas não se iluda, o cara que tá, hoje você tá endosando esse cara, amanhã ele vai dar uma banana pra torcida toda e falar: falou, irmão, não vou precisar, tô querendo meu dinheiro, então vou buscar novos rumos, vou seguir minha vida, vou seguir minha viagem, seja feliz, né?
Quer que o cara faça o quê, velho? A proposta do esporte deve estar ganhando muito mais, dobrou o salário.
Eu acho
sério.
Ok.
É outra coisa.
Pra mim, o que não rola é a torcida ficar se lamentando, chamando o cara de mercenário. Todos são assim.
Mas é muito culpa da própria torcida do Náutico particular de endeusar os caras que... Quero o quê, porra?
É.
Pelo amor de Deus, sabe?
A carência de ídolo, né?
Carência de ídolo, pô. Não ganhou, não... Tava no acesso do Náutico em 2000 e... Sei lá, 2011?
Acho que não,
tava,
acho que não.
Nem tava ainda.
É carência de ídolo. Qualquer coisa que se destaque um pouquinho, pronto.
Sim, tá vendo aqui o jogo da Série B, né? Londrina, que venceu o Bahia no jogo, com o Vasco agora. Daqui a pouco a gente vai comentar também a Série B. E o jogo
um gol ridículo, cara.
No gol do Rodrigo de falta. E a gente tava... O jogo tava parado aqui porque tava rolando...
Drone.
Tinha um drone em cima, né? Mas como não tem nenhum time nordestino envolvido aí, mas a Série B, a gente daqui a pouco fala sobre isso. E a questão chave hoje do programa, acho que a gente vai ter que discutir um bocado hoje. Tá tocando o que aí, Lucasinho? Levanta o som, vai mudar de assunto.
Hoje
o
nordestino.
Hoje é especial trio nordestino.
Xililique, xililique, a poeira levantar. É xililique, xililique, xililique. Se a gente quer um ripique, o cabra nos abumba dá.
Dá-lhes a bumba. Uma coisa engraçada aqui em São Paulo, São João começa em julho, né? Uma viagem, só tem a maioria das festas juninas começa em julho aqui, né?
Diferentão.
Vai até julho, né? Não sei.
É meio diferentão. Vai passar o São João onde, Raul?
Rapaz, vou ficar por aqui mesmo.
Tem canjica, pamonha lá na tua casa?
Você faz aí, arruma umas coisinhas pra fazer, um cuscuzinho, bota na manteiga e pronto, e já tá, bota forró pra rolar.
Já vai esse tapete de véia por aí, rojão.
Rapaz, eu sei que é difícil conseguir fogo de artifício aqui, mas eu tava afim de soltar uns rojão aí mesmo.
Véio. É bom, né?
Não, porra, bom demais, velho.
Gera, e aí?
Cachorro que não gosta, mas...
Gera, e aí no sítio da Trindade, bicho? Começou o forró já? Vai ter aquele banquete dos manjares juninos que teve ano passado, que eu tive o prazer de degustar?
Não, lá em casa esse não vai ter festa, não. A gente vai pra areia, lá na Paraíba. E a festa vai ser lá. E aqui no Cidade Trindade teve um corte, né, aí no orçamento do São João. E tá, são menos dias agora. Não é aquele. Antigamente era um mês de festa. Depois, ainda quando era a gestão passada, virou acho que uns 15 dias. E agora acho que vão ser 4 dias só.
É, eu soube. Acabou o Forró dos Namorados de Santo Antônio, né? Não tem mais o famoso Forró do dia 12 pro dia 13, né?
É, não dá pra chegar.
Em São Paulo aí.
Fala, Gera.
Oi. Já que vocês estão falando de São João e São Paulo aí, tu já descobriu finalmente o que diabo é quentão?
Maurício tá agindo, ele pode dar uma receita de quentão agora.
Não faço a mínima ideia do que vai ali, eu sei que é bom, viu, bicho?
É o quê?
Eu não faço a mínima ideia da receita do quentão, bicho, mas é bom, velho.
Não, o que eu sei é que tem. Eles esquentam vinho, gengibre,
cravo, canela,
mas já tem um vinho quente, não tem?
Que é outra coisa.
É outra coisa.
É, tem que pedir a ajuda. Não tem nenhum paulista aqui no estúdio agora, né? Tem um baiano, 3 pernambucanos. E não, realmente não. É, vai colocar no Facebook uma receita de quentão, um vídeo.
Mas quentão é só aqui, bicho. Tem impressão que quentão é uma coisa meio onipresente.
Não,
assim,
vai lá, né? Em Pernambuco tem não.
Tem não, é que Pernambuco é cana mesmo.
É cana mesmo. Acho que o interior da Bahia que tem.
Eu só conheço quentão das histórias de Chico Bento. Eu nunca bebi quentão aqui.
Vocês então, não comem vaca atolada lá no...
Sim, vaca atolada é
vaca atolada, tudo, né?
Agora, vaca atolada não é uma comida de São João. É vaca atolada comida do dia a dia.
Não. Vaca atolada lá na minha terra é comida do frio. E como frio é no São João, a gente come vaca atolada em
São João. É que não faz frio em Recife, na sua terra faz frio lá, fica mais 15 graus. Tal,
eu moro no interior da Bahia também, faz um friozinho, aquele frio congelante de 12 graus às vezes, 13 graus.
Já que tá em São Paulo, lembrando que canjica não é munguzá não, viu? Canjica é outra coisa. Aqui
bora falar de futebol, não vai falar com futebol. Não, volta pro futebol, bicho.
Mas esse programa é um programa também de cultura nordestina, né?
Ah, verdade.
Falar um pouco disso, a gente vai colocar receita de quentão, receita de canjica, vai fazer canjica, você tem que passar 2 horas mexendo aquele negócio na panela, vai doer seu braço, não vai fazer aquele munguzá ralo, não. É outra coisa. Vamos falar aqui que eu... Eita!
Oi?
Bota o quentão.
O volante equatoriano Bolaños, Alex Bolaños, foi anunciado como um dos reforços do Santa Cruz para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas, com apenas 2 partidas disputadas na competição, o jogador já está de saída do Arruda e vai voltar para Quito, lá para o Equador. Com a saída dele, retorna uma grande pergunta. Por que é tão difícil a adaptação de jogadores gringos no futebol nordestino? Você tem essa resposta, Geraldo?
Olha, eu acho o seguinte, eu não entendo como é que um cara do Equador não consegue se adaptar a Recife. Se fosse um cara da Islândia, um cara da República Tcheca, o cara veio do Equador, minha gente.
A diferença é que o Anahar é feito, né? Fora isso, é até mais fácil pra ele, né?
Ah, é porque tá faltando, acho que, os passas. Você sabe da história de Xepo no esporte?
Não.
Grande Xepo.
Grande Xepo. Conta a história de Xepo, a gente vai falar dele também.
Pronto, em 99, né? Oi,
fala aí, 99.
Em 99 teve meio que uma invasão gringa aqui no Recife. Na verdade, foi uma invasão só de hondurenhos e argentinos, né? Mancuso e Almandós foram pro Santa. E o Santa Cruz também contratou um hondurenho chamado Mário Reis, E o Sport contratou Xepo e Velasquez, também de Honduras. Lembra disso, né?
Sim. Velasquez, o Romário de Honduras.
Pronto. Não sabia dessa alcunha, não, mas tudo bem. E aí, Xepo era um cara que, assim, ele nunca não chegou a ser um destaque, não, mas como ele fez um gol no Náutico, ele meio que virou ídolo da torcida. E aí, um radialista aqui do Recife foi perguntar a ele se ele... Fez uma matéria especial com ele e perguntou se ele já tinha conhecido algum ponto turístico do Pernambuco. E ele disse o seguinte, ele disse, já conheci. O russo me levou para conhecer o Mercado de Cavaleiro. Ó, que beleza.
Tá bom.
Ponto turístico de Pernambuco, velho. O Mercado de Cavaleiro. Beleza, tudo bem.
Nada de ponto de galinha, de calheta, de carneiros.
Isso serviu pra adaptação.
Pois é, acho que faltou um russo aí no, no Santa Cruz pra pegar o Bolanjo, levar pra o Mercado da Encruzilhada, levar no 100% Brasil, no Beco da Fome.
Porra. Faltou... Não, acho que o Bolanjo, sabe o que, ele estranhou? Não? A bola. Meu velho, o cara é muito ruim. Velho.
Não foi apresentado
devidamente. Não foi apresentado,
né?
Acho que não sei que bola ele joga lá. Mas não, o cara não joga nada,
o
velho.
O cartão de visita dele pelo YouTube foi a voadora que deu no próprio irmão, né? Ele chegou falando dele disso aqui. Era o cara que tinha dado a voadora no próprio irmão jogando bola.
Chance, teve duas chances, velho. Não, não deu. Não tem problema de adaptação de gringo, pô. A gente já teve, passou pelo Náutico, a Costa já passou. Uma coisa se deu bem no Santa.
A gente tem o nosso conselho editorial no WhatsApp, que são vários... colegas, colaboradores de vários estados do Nordeste, e hoje eu lancei essa enquete lá para o pessoal me lembrar alguns jogadores que passaram pelo futebol do Nordeste, jogadores gringos. E aí no Santa a gente já falou aquele Bolanhos, Amandóis, Mancuso e também Cláudio Millar, que passou pelo Santa e Náutico, né? E foi ídolo no Brasil de Pelotas, no Sport. Atualmente tem muito gringo no Sport, né? Marco Gonzalez, Lênis, o Wallace.
Algum presta, Tário?
O Boca Negra, né? O zagueiro lá.
Zagueiro, é Boca Negra, que é chamado de Henriques.
Henriques Boca
cara,
Negra.
Cara, tem o sobrenome Boca Negra, é zagueiro e não quer ser chamado por Boca Negra. Diz muito sobre ele, né? Tem o Lênis que vive machucado, com virose, não sei o quê. E o Marco Gonzalez tem um passado glorioso, mas um homem de vidro, né? E Rodney Wallace, que Costa, vai pelo Costa nome, Riqueiro, né, velho? Costa... Deve jogar contra o
São Paulo. Lateral esquerdo, né? Ele é
lateral esquerdo, mas esquerda. Chegou como atacante, né?
Pois é. No Náutico, o Júnior Virlela, o Garanhão de Garanhuns, lembrou de vários jogadores recentes que passaram pelo Náutico. Atualmente tem o Gastão Figueira, que é o lateral esquerdo, mas também com a Costa, como falou o Raul, mas também tem uns caras aqui que só, ó, a qualidade. Laborde, Daniel Tchico Gonzalez, Scaloni, Diego Morales e Escudeiro. Lá no Náutico.
Ah, teve outro bom do Sport, o Pablo Pereira.
Pablo Pereira, Uruguai, eu lembro desse. O Luca Toni do Uruguai.
Luca Toni do Uruguai.
E teve o boliviano lá, o Chumaceiro?
Chumaceiro. Grande Chuma, saudoso.
Que aí você de São Paulo lembra dele atualmente, né?
Anterói.
No Vitória, nosso amigo Irlanda Simões, estava aqui semana passada conosco, lembrou também de. Que no Vitória, eu acho que foi o time que mais dos estrangeiros se deram melhor, assim, deram um destaque. Tem o Gaetano Fernandes, que agora está no Figueirense, mas era goleiro até ano passado, do Vitória. Petkovic começou no Vitória.
Chegou
e
no Vitória.
Craque, né? Acho que esse aí é indiscutível. Como técnico do São Paulo Correia, uma bela porcaria.
Ex-técnico.
Viáfara, também um bom nome.
Colombiano, goleiro, Viáfara.
Escudeiro. Marcelo Moreno começou pelo Vitória.
Pelo Vitória, isso.
Também um bom nome. Hernandes, Rick e Aristizábal também passou lá pelo Vitória. Não sei, do Vitória aqui, pela lista que eu peguei, eu vi, porra, só teve que ficar aqui. Passou no Vitória e marcou no Vitória. Eu acho que, será que a adaptação é mais fácil lá na Bahia?
Talvez eles vão, eles tenham mais critérios para trazer, né? Porque assim, Petkovic veio de um país em guerra, na Europa, para jogar em Salvador, num calor da besta fera. E o cara detonou, quebrou tudo lá.
Né?
Então, acho que essa questão de adaptação tem muito...
Da qualidade também, dos dirigentes.
Da qualidade...
Dessa negociação... Primeiro tem que pensar, por que o cara tá trazendo um cara de fora? Será que na base tem ninguém? Que no interior não tem ninguém? No estado não tem ninguém? Por que tem que apelar pra fora?
Não sei o que veio Bolanho. O cara passou pela seleção... Quem indicou ele pro Santa? Não sei. Foi o irmão do destaque do Grêmio e chegou com cartão de visita, passou pela seleção...
Na tua opinião, Gera, tem esse porquê trazer estrangeiro? Será que o cara não consegue achar ninguém bom dentro do Brasil, que é um país quase pequeno, né? E não tem ninguém que ache, tem que buscar o cara fora mesmo? Ou é muita especulação de empresário, muito business nesse meio aí?
Rapaz, não, acho que é o problema mesmo de achar jogador, velho. Tá? E aí, já que tem essas opções de jogadores que talvez não seja tão caro do futebol sul-americano, acho que vale a pena, velho. Acho que é um mercado a se explorar mesmo. O problema é que a gente também tá explorando, a gente tá no início, né, velho? Assim, no caso de Pernambuco. Mesmo que já tenha jogado gringo aqui, nunca foi um lance de meio que de ir atrás. Já era coisa de acontecer. A Costa veio bater no Náutico por um acaso da vida.
Eu acho que a Costa veio de um time bem pequeno do Uruguai, né?
Segunda, terceira divisão do Uruguai.
Era Continuando aqui a lista dos meninos, eu lembro de Frontini no Botafogo da Paraíba.
Até hoje joga, né?
Tá por lá ainda, né? Frontini,
40 anos, virando os 40.
O cara grandão lá, que centroavante, né? E o torcedor do Botafogo do Paraíba sente muita falta do Frontini. Foi um cara que... Essa recuperação do Botafogo, que a gente voltou a rever o Botafogo por aí, tem muito da questão do Frontini. Acho que ele jogou também o time da Paraíba fora o Botafogo, se eu não me engano. Acho que no 13 ele chegou a jogar também. Não lembro, mas eu tô chutando. Atualmente no ABC tem o Echeverria. Paraguai Echeverria tá jogando de meia no ABC. Um bom jogador e tá caindo nas graças do time de Geninho aí. E também tem o tal do Danilo Menezes, segundo nosso amigo de Oliveira Júnior, que é o nosso consultor para assuntos de futebol potiguar. No Bahia teve o William Aden há muito tempo. O Rodolfo Rodrigues, né, goleiro. Esse marcou história também. Uhum. E os irmãos Biancuti, né? Também passaram lá no Bahia. No Ceará, Reina Salazar, Emanuel Biancuti e Davi Madrigal. Confesso, eu lembro do Emanuel Biancuti, que também joga com alcunha, que é o primo do Messi. Porque bola no Bahia ele não mostrou muita coisa, no Ceará também não. O Santa quase que pega esse engodo também aí, né? O cara que veio com a história de ser o primo do Messi, enquanto o Tupi está fazendo 1-0 no Bahia. O Bahia com o técnico interino. Fala, Geran!
Olha aí o Bahia.
Olha aí, o Bahia tá se dando bem. É, no Fortaleza teve Broan Savoia e Jimenez, não sei. E no Confiança, Ariel. Ou seja, é uma carrada de jogador que vem de fora. E agora, assim, se a gente for também pensar, lembremos que estamos falando de futebol do Nordeste, né? Que quando um cara de fora quer jogar no Brasil, o cara vai lá pro centro... Sul Sudeste, infelizmente, né?
Uhum.
E aí, depois que o cara se destaca... O caso do Petkovic. O Petkovic chegou no Vitória, matando a pau no Vitória, foi parar no Flamengo, né? E aí, o Flamengo fez o grande nome
Mas
tal.
Tu falou de alguns jogadores aí que deram certo no Nordeste. Mas se eu for fazer uma lista também de sul-americanos que chegaram nesses times de Sudeste que não deram certo...
Sim, tem.
Também é uma carrada que vai
Palmeiras
longe.
Palmeiras que eu diga aí, né?
Nossa, não, mas aí, essa questão de...
Só de argentino que não deu certo.
Só de técnico argentino que não deu certo em alguns times. Mas, voltando nessa questão. Adaptação, não digo a cidade, mas ao tipo de futebol que é jogado no Brasil, difere muito do resto da América do Sul?
Eu acho que não. Não é possível.
É um ponto delicado esse aí, porque o futebol aqui no Brasil, ele... se tornou muito amarrado, né? Se tem o árbitro, ele tem um poder meio
celestial,
né? E se dá o direito de parar jogo quando bem entender. E acho que isso mexe um pouco com os brios dos nossos irmãos latino-americanos, que talvez estejam acostumados com um jogo um pouquinho menos amarrado, né? A amarração do jogo parte dos jogadores, não da arbitragem, né?
Mas eu não acredito, na escola equatoriana o cara vai achar algum problema de se adaptar em Pernambuco.
É bola,
velho.
É mais difícil se adaptar ao futebol de Pernambuco, da Bahia? Tem um lugar que é mais fácil de se adaptar, Gera, na tua opinião?
Não, é a mesma coisa.
É tudo bola, é todos os jogadores, né? O futebol que você joga aqui.
Quem tem bola, joga, quem não tem, pede pra sair, feito bolando.
Antigamente tinha aquela coisa da escola uruguaia, se adaptava o pessoal do Rio Grande do Sul ali, argentino. Hoje não tem mais isso não, velho. Acho que já era.
A única coisa que eu fico questionando é como é que os jogadores vão parar no Nordeste. Quem tá acompanhando um campeonato equatoriano pra trazer Bolanhos? Quem tá acompanhando a Major League lá nos Estados Unidos pra trazer...
Rodney Wallace,
né? Mas às vezes dá certo, né, Gera?
Deixa eu contar mais uma. Eu tava me lembrando aqui da uma época que eu era setorista do Esporte. E aí a gente tava conversando em off ali, e tinha um cara que, eu esqueci o nome dele, velho, ele veio pro Esporte com o Sérgio Guedes, e acabou ficando, acho que era Gustavo o nome dele.
Mesa?
Não é jogador não.
Ah, tá.
Ele era auxiliar técnico do Sérgio Guedes, e acabou ficando como da diretoria de futebol.
Mas era gringo, era um gringo.
Não, é o seguinte, não, ele tava no Esporte lá e tal. E aí ele disse que aí eu tava conversando com ele em off sobre esse negócio de jogador estrangeiro, ele disse, rapaz, é até bom eu ter esquecido o nome dele, porque não sei se ele ia querer que eu contasse a história. Aí ele disse, rapaz, eu recebi um DVD de um uruguaio que o DVD tem até o cara batendo lateral.
Melhor momento do DVD do cara.
Melhor momento do cara, ele ficava pro lateral, velho.
Lembrou um quadro da TV Pirata. Uma vinhetinha rápida que era a TV Lateral, as melhores cobranças de lateral do futebol mundial. Era uma montagem de vários caras cobrando lateral.
Ei, mas você é empresário, mano. Vou mostrar o DVD do meu jogador. O meu jogador é um cara que joga muito. Aí tem gol do cara de bicicleta, gol do cara de cabeça e tal. E no meio do DVD o cara
lateral.
Batendo lateral.
Lateral.
Tá merda, velho.
Plano de transição, né?
Não, acho que o Moisés do Palmeiras vai ter o lateral dele no DVD, né? O cara só vai mandar lateral na área, escanteio curto, né? Nova moda do futebol mundial. É, pelo amor de Deus. Tá tocando o que, Lucasinho? Aumenta aí mais Trio Nordestino.
Ansiedade me machuca o peito, sem ver a hora de você chegar. Amor, ardente, paixão e contigo.
Vamos passar pelo Brasileirão, as quatro séries. Chegou aquela hora de te desbravar o futebol nordestino nas suas profundezas, Deep Northwest. Né? Eu tava falando em inglês com o Paulo começou o programa, eu me empolguei. Ah, tá, vamos lá achar o grupo dos nordestinos, que é muita gente. É, o Motoclube na segunda rodada venceu, é líder do seu grupo, 4 pontos. Venceu o Águia de Marabá, time conhecido pelo Santa Cruz, né? Quando passeou ali pra Série D, Série C. O Motoclube venceu. Vamos pro grupo 5, sabe quem é o líder do grupo A5 da Série D?
América.
Não.
Central.
Não, não. Altos do Piauí.
Ah, do Carlinhos Bala.
O time de Carlinhos Bala.
De Carlinhos Bala.
O Geraldo de Fraga é um dos meus melhores amigos e também o que a nossa afinidade é por gostar de futebol alternativo, né? Você conhece alguém que tem a camisa do Calouros do Ar? Sabe o que é o Calouros do Ar?
O Ceará, né?
O único cara que conhece é a camisa oficial do Calouros do Ar, Geraldo de Fraga. Geraldo, você acompanha o Carlinhos Bala chegando no alto do Piauí?
Não, mas eu soube que ele fez um golaço aí, né?
O Altos é líder. 2 jogos, 2 vitórias. Venceu por 4-0 o Juazeirense, que estava jogando
na Copa do Nordeste.
Copa, né? Do Nordeste. E nesse mesmo grupo, o Maranhão venceu em casa, fora de casa, por 2-1. Grupo A6 é o grupo do nosso central, da Patativa de Caruaru, que venceu o Parnaíba do Piauí por 1-0 no último domingo. E o CSA, que é um time também grande, né, do Nordeste, e sobrando, meteu 6-0 no Guarani de Juazeiro. Essa série D é sensacional, bicho.
E o América também, né? Tem 2 vitórias.
Vamos chegar agora no grupo...
Ah, porque é grupo que não acaba
mais. Grupo A7, o grupo da vitamina, né? Não falta jogo na série D, bicho. Acho que a TV Brasil tá passando a série D às vezes, né? Eu acho que...
A série C passa, a série D eu não sei.
Tem que passar mais série D,
assim, não, mas eles passam as finais, com certeza.
É.
Não sei se essa é a primeira fase.
Gera que é um grande acompanhante desses times que nós gostamos do futebol. Tem algum canal passando, bicho, esses jogos?
Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Esporte Interativo é que tinha anunciado que ia pra passar a série D. A C é que fica com a TV Brasil.
É, né?
E o Esporte Interativo também passa a C. Mas eu acho que, se eu não me engano, o Esporte Interativo anunciou que ia passar a D também esse ano.
Mas eu não assisti
nenhum jogo ainda.
Eu tava quase cancelando a minha assinatura do A Plus, né? Que você vê o jogo pela internet e tal. Porque acabou a Copa do Nordeste e eu não faço a mínima questão das outras coisas que passam no Esporte Interativo. Desculpa o Esporte Interativo. Né? Mas se vocês me garantirem que vai ter série D, bicho, você tem um cliente fiel aqui. Não se preocupem, não. Grupo A7, América 2, Souza da Paraíba 1, e mais uma goleada, o Globo do Rio Grande do Norte venceu o Galícia da Bahia por 5-0. O penúltimo grupo, que tem times nordestinos, são 21 times. No grupo A8, o Uniclinic é o líder, o vice-campeão cearense, venceu no último final de semana, na última segunda-feira, na verdade, o jogo foi ontem. Está gravando na terça. Uniclinic 1, Potiguar de Mossoró 0, e Itabaiana 3, Serra Talhada 1. Grupo A9, fechando aqui, Flu de Feira é o líder do grupo com 4 pontos e venceu o Murici de Alagoas por 3-1. Campinense, atual campeão paraibano, empatou em 1-1 com o Sergipe. E aí o confronto do campeão sergipano com o campeão.
Os dois estão mal, né?
Paraibano. E os dois ocupam as duas últimas colocações do grupo A9. O Raul tá acompanhando a Série D, rapaz. Tá pensando... Essa nossa bancada é qualificada. eu já falei que tô torcendo pro América. Vocês acompanham comigo, eu não tô nem pra Série D.
Olha, América e Central e o time de Carlinhos Bala.
Gera, qual é, você não tava aqui no programa passado que falou muito sobre Série D, mas qual é o seu time? Tu mora do lado do América aí, né, bicho, na história do Arraial, então não vai ser pro outro time não, né?
Não, era justamente a dizer isso, o Mequinha.
É, né?
A América tá jogando onde, hein?
No Cunhão.
Cunhão, não ficar no Cunhão?
No Ademir Cunha, o famoso Cunhão, lá em Paulista, reformou. A arquibancada agora é toda verde, nas cores do América, né? As coisas... Vamos passar pra Série C, que é quase um segundo turno da Copa do Nordeste, onde temos na classificação Fortaleza e Botafogo da Paraíba dividindo a liderança com 10 pontos. Fortaleza leva vantagem aí no saldo de gols. Com 9 pontos temos o Asa, na terceira colocação, e o Remo na oitava colocação. Hoje seriam rebaixados para a Série D o Confiança e o River, cada um com 2 pontos ali fechando. Jogos da última rodada, quinta rodada do Campeonato da Série C, o ABC venceu o Fortaleza fora de casa por 1-0, o América de Natal perdeu dentro de casa para o Asa, Botafogo 2, River 1, Cuiabá 0, Salgueiro 0, deve ter sido uma maravilha esse jogo. E o jogo mais sensacional dessa Série C, aconteceu no último domingo no Batistão, foi Remo e Confiança. 3-5 o jogo. O Remo venceu, ganhou, né? De virada, foi um jogo meio maluco e tal. 3-5. Geraldo, eu sempre faço essa pergunta para quem chega aqui no programa: o Fortaleza é o leão de primeira fase e o gatinho da segunda?
É, eu tava pensando nisso agora. Enquanto não começa o mata-mata, o Fortaleza é o Real Madrid.
Impagável. E o Confiança, bicho, continua ali. O Warwick, o Red Banger de Aracaju, sofrendo com seu Confiança ali. Será que cai, Itaja, o Confiança? O Confiança tem cascata, bicho. O time que tem cascata não merece muita coisa na vida, não.
Pois é. É, e não só por ter cascata, mas por uma gestão meio estranha, né? De cobrar ingressos caros pra jogo na Série C, né?
Tem isso.
Continua
também,
com, né? Isso, é. Continua. Eu lembro na Copa do Brasil que cobrou 200 conto pra
o jogo do Flamengo.
O jogo do Flamengo.
Tá cobrando acho que 30 pra
ver o Remo, pô.
Hã?
Pra ver o Remo.
Ó, amigo. Série C, amigo.
Menos.
É, lota o estádio, pô. Faz como o Santa Cruz fez, pô.
Não deve ser um baita jogo, hein, pô. 3-5. Um jogo de 8 gols, cheio de viradas. Vocês que são aí de Champions League, Eurocopa, né? Muito bem definiu o Gabri Brito aqui da Central 3 no Twitter, que virou handebol de jogo da Eurocopa, né? Que é um time ali todo fechado atrás e o time atacando, rodando a bola pra um lado e pro outro, tentando achar um espaço. Virou handebol.
Não, e o bom é que você nem precisa ver o jogo inteiro, só assiste os últimos minutos que vai sair gol.
Faltando 10 minutos, você liga que aí você vai ver gol.
Por isso que eu prefiro muito mais uma Série C, uma Série D do que uma Euro. Falando sério, de verdade mesmo. Vamos passar pra Série B aqui. Série B tá rolando rodada hoje, né? Tá em tempo real aqui, tá vendo que o Tupi tá vencendo o Bahia, nos jogos dos times nordestinos. CRB pega o Paraná. CRB que está na terceira colocação da Série B, tá no G4. Se acabasse hoje, a Série B estariam classificados para a Série A. Vasco, Atlético Goianiense, CRB e Náutico. CRB chega a ser surpresa pra vocês?
Ah, surpreende, né?
Surpreende.
Ninguém esperava isso, não. Ninguém esperava também o Bahia fora do G4. Acho que esse é que tá aí o... Essa troca que tá estranha.
Então, já estamos na 11ª rodada do campeonato, chegando assim, passou um quarto, um terço, né, do campeonato.
Mas isso é interessante, o CRB subir, né? Tem um trava-língua, né? CRB na Série A, vai ser bacana isso aí.
Não, é melhor do que a piada de Irlanda, que é Série B, né? Em relação ao CRB.
A piada maior foi o técnico do Náutico, o Galo, depois de empatar com o Bragantino no Arruda, né? Que 90% do futebol do Náutico foi prejudicado pelo gramado do Arruda. É. Quer dizer, o cara vai lá pra Curuzu jogar com o Paysandu, ganha e não fala nada. Empata em casa aos peidos com o Bragantino e...
Não, mas vamos analisar o que há por trás da palavra do Galo, né? Lembrando que o Náutico, o Odebrecht rompeu o contrato com o governo de Pernambuco e o contrato do Náutico era com o Odebrecht e logo o Náutico não tem mais Arena Pernambuco.
Ou seja, o Náutico era elite e virou um sem teto.
E aí jogou numa ruda porque não queria. O governo fez uma proposta para o Náutico jogar na Arena, aceitou. O Náutico não aceitou. O Santa Cruz cedeu, o Náutico só ficou com a renda do bar dos bares, mas foi cedido, acho que meio que na brodagem ali e tal. E o cara vai falar mal. Bicho, eu pego a tua casa, vou fazer uma festa e digo que o salão de festa tava sujo? Tarja!
Sou muito suspeito para falar de Alexandre Galo, mas o que ele fez em 2007, depois que ele fez aquilo, não se pode esperar nada, nada, nenhuma demonstração de nobreza de caráter desse cidadão. Com todo respeito, Galo, vai tomar no teu cu.
É, tem algum comentário sobre essa declaração de Galo, Geraldo de Fraga?
Rapaz, assim, eu não ouvi a coletiva. Eu só soube que ele tinha falado isso. Ele colocou a culpa no resultado, no gramado. Aí, se foi isso, pelo amor de Deus, né? Aí é muita frescura.
É, o Santos joga lá, o Flamengo vai jogar amanhã no Arruda, mas só não presta pro Náutico, né? E foi o único que reclamou até agora, né?
É porque não ganhou, né?
O Sport não reclamou.
Se ganhasse, não ia reclamar.
Ah. Bem, o Náutico tá no G4, né? Acho que merecidamente tá jogando, apresentando um bom futebol. É, o Galo é um cara que tá... Eu gosto do estilo do Galo porque ele é um cara retranqueiro. É um cara que procura o jogo e tal. Tecnicamente, eu não tenho reclamado dele. Agora, puta, você vai empatar com o Bragantino dentro de casa. Mas aí ele quer fazer lobby pra voltar pra arena. Pelo amor de Deus, né, Galo?
O problema de Galo é caráter. Caráter. Nada mais que caráter.
Sim, mas... Eu não, assim, não vou falar, não vou entrar nesse mérito do cara.
Ele nunca treinou teu time, pô. Tem que treinar teu time.
Tu vai saber.
Tu vai saber.
Tá, só pra falar dos jogos aqui, hoje tem também Brasil de Pelotas e Náutico, lembrando, e também o Sampaio Correia, que amarga aí a lanterna da Série B, pega o Luverdense lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. E aí já passou aqui todos os times da Série B. Vamos passar pra Série A agora, jogos do último final de semana. Comentando aqui rapidamente a Chapecoense, sua virada está rapidamente contra o Vitória. O Vitória está deixando boas oportunidades de escapar dentro de casa, né? Não podia deixar essa virada dentro de casa, né, Rô?
É, Vitória está perdendo um pontinho que pode fazer falta depois. Assim como o Santa Cruz perdeu do Sport também, né? Pode fazer falta.
Mas...
brincadeira, o Vitória tá bobeando e Mancini tá balançando.
Vai. Eu achei uma coisa assim muito esquisita, né? Que o Chapecoense é o time glacial, né? Das profundezas do frio brasileiro. Joga 11 horas da manhã em Salvador e ganha no fim do jogo.
E com correria, viu? Os gols não foram golzinho, sobrou na área, os caras trabalhando jogada, foi recuperar, né? Fez o gol aos 39, levou o gol aos 45, fez um gol aos 48. Foi mais ou menos isso.
Foi rapidinho, foi 4 minutos assim.
O que rolou. E frustração, né, pra ser do Vitória no momento. O Vitória aqui até a rodada passada era o melhor nordestino, perdeu essa posição pro Santa, que tá na 13ª colocação. Vitória em 15º. Falar do Santa, estivemos no Allianz Parque, eu e Raul Holanda, e...
Eu, você e milhares de tricolores.
Tinha os tricolores lá. E foi um dos melhores jogos do Santa, inclusive jogou melhor do que o jogo contra o Figueirense, mas pegou um time que tá forte concorrente ao título, né? E foi a melhor partida do Palmeiras no ano. Não tinha que ser logo contra o Santa, bicho. Tanto tempo que o cara pegar 19 times aí pro cara fazer o melhor jogo do ano. Tem que ser contra o Santa, bicho. Gera, você assistiu o jogo?
Eu assisti o segundo tempo. E eu achei que o Santa jogou muito bem, inclusive o Santa tem feito bons segundos tempos, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o Santos, mas não bota a bola pra dentro, né? Tá demais aí já.
Eu acho que a bronca do Santa é que espera o time adversário vir no primeiro tempo. O time adversário vem, faz um calor, faz um gol, e depois
faz
gol. Tem que correr atrás, né?
Adianta ficar atrás e retraído e levar gol. Depois a gente tem que correr atrás, aí fica difícil.
Secou o Santinha, Tarja?
Tem mais o que fazer, pô. Mas, como você falou, né, pelo pouco que eu vi do jogo, tá bem, mas pegou o Palmeiras que tá numa fase com o dia marcado pra acabar, dia 4 de julho, né?
Né? O jogo é lá, né?
Inaugurando a segunda-feira da CBF.
Ah, na segunda, é?
Segunda-feira sem leia, às 8 da noite.
Segunda sem leia.
no Clube Atlântico. Eita! E o Sport, Santa 13º, você pula um, 15º vitória, você pula outro, chega no Sport, na 17ª colocação.
O guardião da tampa do inferno.
Abrindo ali. Mas já esteve pior, né?
Já esteve pior. E não poderia ter sido muito pior, poderia ter terminado na lanterna, né?
Conta essa história aí, Tadja.
Rapaz, foram 18 finalizações do Fluminense contra 8 do Sport. É o tipo de jogo que, se você for pedir para alguém explicar por que o Sport venceu, bicho, eu não sei.
Diego Souza.
Cara, acho que até mais que Diego Souza ali. Tinha alguma coisa ali, alguma força meio maluca ali, porque ele tava morto no fim do jogo. Ele tava morto.
Deu aquela arrancada
ali. Ali que ninguém entendeu e passou por todo mundo. Tanto que ele na comemoração ele ficou ganhando tempo lá para voltar.
Tipo, a TV, macaco velho, né?
A TV mostrou o replay do gol em 5 vezes e ainda tava voltando pro meio campo, né? Mas assim, é mais uma daquelas vitórias que empolgam, mas não tranquilizam, né? Porque o time continua mostrando defeitos sérios, assim, de elenco mesmo, de material humano mesmo para se trabalhar. É, tem um monte de jogador sendo cosseno, né? Que você tem que levar ao quadrado e somar pra dar um, né?
Rapaz, e René, hein?
René é um. René tem.
Tá todo jogo, o bicho tá falhando.
Ele
E é bom de bola,
É bom de bola, mas ele já percebeu que talvez o Sport. Talvez ele se sinta um pouco maior do que jogar. No Sport, do que jogar até no Brasil
mesmo. E já não pode mais, né? Já são 8 jogos. No Brasil ele não pode jogar mais,
No Brasil não pode jogar mais.
Na Série B pode, né?
E não chega essa proposta gringa pra levá-lo. Ele já tá numa fase meio obscura desde o ano passado, assim. Acho que no assalto de Itaquera já se falava disso, que o René tá meio com a cabeça longe, mas dá pra trabalhar. É um jogador importante pra caramba. Se não for com ele, é com o Rodney Wallace, então vamos de René mesmo, velho. Não contra o São Paulo, que ele tomou o terceiro amarelo, né?
Já viu o Felipe Lobo chegando ali, daqui a pouco vai começar o Trivela, então por exemplo vai ter
que
correr um pouco aqui com o programa. Deixa o Tadja Preta pra semana que vem.
Deixa.
E agora vamos falar de histórias do futebol nordestino. Júlio Vilela, editor da página Futebol Eterno, traz a história de um craque de 1,5 metros lá do futebol maranhense dos anos 80. Fala, Garanhão de Garanhões!
Fala, galera do Bairro de Dois, eu sou o Júlio Vilela do Futebol Eterno. Fala, galera do Bairro de Dois, eu sou o Júlio Vilela do Futebol Eterno e tô aqui de novo para falar de mais um grande ídolo nordestino. Dessa vez a gente vai destacar um ex-atleta que completou neste mês de junho 60 anos e deu muitas alegrias aos torcedores do Sampaio Corrêa. O nome da fera é Reginaldo Castro, mas ele é conhecido mesmo como Bimbinha. O ídolo do Sampaio Corrêa era um ponta esquerda de extrema velocidade, daqueles atacantes infernais que os zagueiros não conseguem acompanhar de jeito nenhum. A história desse ídolo da Bolívia querida é cheia de peculiaridades. O começo de Bimbinha foi muito complicado, porque ele mede apenas 1,51m, segundo o próprio jogador. Muita gente, inclusive, diz que ele mede 1,47m. Por conta dessa baixa estatura, ele não era levado tão a sério. E apesar de não ser detento, aos poucos, jogando num time amador do famoso Presídio de Pedrinhas, o nosso mini craque foi ganhando destaque. Bimbim impressionou um dos dirigentes do Maranhão Atlético Clube, que também era diretor de um presídio, e ficou impressionado com a atuação do baixinho num desses amistosos entre presídios. A fera acabou escolhendo, no entanto, o Sampaio Corrêa, onde foi feliz por muitos anos. Bimbim se consolidou como um grande ídolo dos anos 70 e 80, não apenas pelo carisma, pelo tamanho que chamava a atenção, não tinha como evitar isso. O nosso ponto esquerda foi 9 vezes campeão maranhense pelo Sampaio, sendo figura importante no histórico pentacampeonato do Sampaio de 1984 a 1988. Marcou gols históricos, como na final de 84, e também tem na sua carreira lances bem marcantes contra zagueirões daquela época. Um exemplo desses lances da habilidade de Binguinha foi um drible que ele deu no meio das pernas contra um jogador famosíssimo, o lateral Zé Maria do Corinthians, que até hoje é lembrado no futebol maranhense. Já em fim de carreira, Binguinha decidiu, no ano de 88, ser candidato a vereador, mas desistiu porque não queria prejudicar o presidente do Sampaio Corrêa, que também concorria a uma dessas vagas na Câmara. Como prêmio, poucos meses depois, o atacante acabou sendo dispensado do clube. A vingança de Binguinha, no entanto, veio pouco tempo depois daquela traição. O atacante foi jogar no rival Motoclube em 89 e conquistou o título estadual, impedindo o Hexa do Sampaio. Binguinha se aposentou tempos depois, atuando em clubes menores do futebol maranhense. O intrépido ponta esquerda é muito respeitado até hoje no Sampaio Corrêa, onde é cultuado como uma das maiores lendas do clube. Então, galera, a gente fica por aqui. Nos próximos podcasts a gente volta com mais histórias de futebol nordestino. E um grande abraço para todo mundo.
Obrigado, Júnior Vilela. Também quero agradecer Geraldo de Fraga pela sua estreia aqui. Espero que você volte mais vezes. Sempre um prazer ouvir um torção da sua voz. E Geraldo, que também tem um podcast sobre filmes de terror, filme de suspense, fantástico. O Toca o Terror, procurei no Google, o Toca o Terror Podcast. Geraldo, meu filho, obrigado, viu?
Eu que agradeço, meu querido. Abraço aí pro pessoal, abraço aí pra Tagino. Precisando, estou à disposição.
Maravilha.
Falou, Geraldo. Um grande abraço pra você também, filho.
Taja, Raul, Lucajin, obrigado. A gente volta na semana que vem, beleza?
Valeu,
um beleza, abraço. Valeu, um abraço.
Abraço, rapaziada. Vem aí, a galera.
E mais um recadinho pro Alexandre Galo. Desculpa, pô, manda a luta tomar no cu, então foda-se.
Pessoal do Trivela, chegando. Abraço.